Aí acaba o papel da agência. O que ocorre em seguida? O Paulo, então, cumprindo o parágrafo 3º, ele comunica à Comissão de Ética Pública de que ele vai ser nomeado e indicado para o Conselho da DOCA de Santos. Ele é nomeado no dia 26 de abril de 2011, nós estamos falando aqui de fevereiro. Junto com ele, na Assembleia de 2011, na CODESP, os representantes da União, que também são servidores, além dele, foram indicados pelos seus respectivos ministérios. Então, a Secretaria de Portos indicou seu representante, o Ministério do Planejamento indicou seu representante e o Ministério do Transportes. Importante que todos saibam disso. O Ministério do Transporte indicou seu representante e o Ministério do Transporte escolheu uma pessoa que estava ocupando o cargo na agência, mas não foi a agência que teve qualquer influência nesse processo. Ele foi, então, utilizar. Comunicado à Comissão de Ética. A Comissão de Ética responde de duas maneiras. Em fevereiro ou março deste ano, então, transcorrido um ano, a comissão responde ao Paulo de que ele não poderia acumular o cargo junto ao Conselho e comunica à Agência Nacional de Águas, que nós não havíamos feito nenhuma comunicação à Comissão de Ética Pública, para retirar o artigo, o parágrafo 3º do nosso regimento. Parágrafo esse que, inclusive, na portaria de ontem do ministro Adams, determina que todos os servidores que passam por acumulação de cargo tenham que comunicar à Comissão de Ética Pública. Mas a comissão entendeu que nós deveríamos retirar, porque nós estávamos atribuindo à comissão função estranha à competência da Comissão de Ética Pública. Aí ocorrem dois recursos. O Paulo recorre da acumulação...
Só um minuto. Quem sugeriu ou determinou a retirada?
A Comissão de Ética Pública. A Comissão de Ética Pública. A inclusão veio através de uma sugestão da nossa procuradoria, que foi aceita por todos os diretores. Essa inclusão. A retirada pela Comissão de Ética Pública. A Comissão de Ética Pública... Né? Então, surgem dois recursos. O Paulo recorre privadamente do acúmulo de cargos, cuja resposta aconteceu na quinta-feira prévia à operação que ocorreu na sexta. Então, ele, na quinta-feira, foi notificado que ele não poderia acumular, o recurso não foi aceito. E nós recorremos, enquanto agência, dizendo que a comissão havia tido, como nós continuamos achando isso, um entendimento errado a respeito do que representa o parágrafo 3º, que é uma visão de transparência pública, que, ademais, consta até do próprio Estatuto do Servidor. O nosso recurso a respeito de que eles revejam a situação em relação a esse parágrafo, nós não temos o retorno. O relator, no processo de imprensa, ele declarou à imprensa de que ele havia negado o nosso recurso e que o recurso seria apreciado pelo plenário e que seria negado pelo plenário. Declaração do coordenador e relator da Comissão de Ética Pública que está analisando. Mas a agência, até o momento, que eu saiba, não foi notificado de nenhuma decisão a respeito do nosso recurso, que é manter no nosso regimento uma condição que ela é de maior transparência. E mais, foi só essa obrigação, né, que levou o Paulo a ter que fazer a consulta à Comissão de Ética Pública. Não houvesse explícita essa condição, ele poderia fazê-lo ou não da acumulação de cargo. Então, tem mais um slide, se eu não me engano. Aqui é a portaria de anteontem, que determina, por acaso, também no, aqui é um artigo 3º, de que após uma função em cargo público, submeta às autoridades as normas de conduta da alta administração, deverá ser precedida de consulta à autoridade, de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública. O que ele está determinando aqui agora é de que a própria instituição também faça essa consulta, né? Mas o que havia era, no nosso regimento, a obrigação de que ele privadamente fizesse essa consulta. Por último, tem um último slide, aqui não é elegível, mas é só para confirmar de que no ato dele de nomeação junto à CODESP, aonde várias das denúncias estão vinculadas, elas estão no mesmo modelo. Pode passar, não gostaria que os... Quem tiver interesse pode consultar, de que ele foi nomeado junto com outros servidores. E, por último, dizer o seguinte, o fato dele exercer um cargo na Agência Nacional de Águas, evidentemente, criou facilidades para a sua ação criminosa. Porém, eu quero registrar de que não foi a sua condição de dirigente determinante ou uma condição qualquer que levasse a ele a essa condição, mesmo porque, pela imprensa, eu quero chamar a atenção, senador, por último, de que o fato que originou a denúncia e toda a operação Porto Seguro, ela se dá em 2009. Portanto, essa discussão acerca dele... facilitar pareceres a respeito de situações de interesse privado, ele acontece em 2009, antes, portanto, do exercício do cargo na ANA. No cargo da ANA, ele, evidentemente, é isso que está em apuração na comissão, se ele utilizou da estrutura disponibilizada a ele para a ação delituosa, é isso que está em análise, mas não há nenhuma notícia, e nós... estamos muito convencidos disso, de que nem haverá nenhuma ação do diretor Paulo Vieira que envolva a agência. Encerro dizendo, portanto, que nós, mais do que a sociedade, tanto quanto a sociedade, mas até mais, queremos que isso seja apurado, porque a imagem da agência acaba se contaminando com a ação privada delituosa de Paulo Vieira, criando um prejuízo para a agência, um prejuízo imenso para os servidores, que têm que se justificar perante seus amigos e parentes, que, mas você trabalha numa entidade, numa instituição que está sob investigação, aos próprios dirigentes da agência, a mim mesmo, temos recebido do sistema muita solidariedade e nós gostaríamos que a imprensa, inclusive, ajudasse a divulgar, a partir desse convite que o senhor nos fez, que a Agência Nacional de Águas não tem nenhuma participação, que a Agência Nacional de Águas não tem nenhuma investigação em curso a respeito dos seus procedimentos internos. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Vicente André, o presidente da ANA. Eu quero, antes de fazer alguns questionamentos, eu quero, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e acompanhando o trabalho da Agência Nacional de Águas, dizendo da minha convicção da gestão correta que vem sendo desempenhada pelo senhor à frente da agência, bem como do corpo técnico extremamente qualificado da Agência Nacional de Águas. Quero registrar aqui a presença do doutor José Machado, também ex-presidente da Agência Nacional de Águas, e registrando também, sou testemunha do reconhecimento que o Sistema Nacional de Recursos Hídricos tem pelo trabalho desenvolvido pela Agência Nacional de Águas. Agora, eu vou fazer algumas perguntas, porque o que parece, fica muito claro no relato de Vossa Senhoria, é de que o doutor Paulo Vieira... ele era uma pessoa sem ambiente na Agência Nacional de Águas. Primeira pergunta que eu faço em relação a isso o senhor disse aqui, inclusive, que a ANA fez questão de reduzir a área de atuação do doutor Paulo Vieira. Havia apenas uma avaliação, digamos assim, da pouca capacidade técnica ou da incapacidade técnica do doutor Paulo Vieira para exercer as funções da Agência Nacional de Águas, ou já havia, naquela ocasião, algum tipo de desconfiança em relação à sua idoneidade, em relação à sua forma de agir? Eu gostaria também de saber qual é o salário de um diretor da Agência Nacional de Águas e como é que... Bom, o relacionamento interno eu já perguntei. Eu queria perguntar também, Vossa Senhoria diz que o processo administrativo, no caso de diretor, é aberto no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Eu gostaria de saber que pé, digamos assim, está esse processo administrativo, se efetivamente ele já foi aberto, se as pessoas já estão sendo ouvidas, se tem, qual é o prazo de conclusão desse processo administrativo. Uma outra questão que eu queria perguntar, a agência já tinha detectado algum comportamento irregular do diretor afastado? E eu gostaria de saber também qual a avaliação que a agência faz da qualificação profissional do senhor Paulo Vieira. Esse caso gerou uma polêmica muito grande, isso foi muito explorado corretamente pela mídia, porque o doutor Paulo Vieira tinha sido rejeitado inicialmente pelo plenário do Senado e, numa segunda ocasião, ele acabou sendo aprovado. Eu gostaria de saber, a experiência que, como diretor da ANA, o senhor tem, qual a sua opinião de como deveríamos aperfeiçoar o sistema de sabatinas e aprovação de autoridades no Senado Federal. Seria o caso de definir lá na lei que as indicações políticas, os indicados, tenham qualificação técnica comprovada na área? Notícias recentes nos jornais apontam que o fato de que investidores externos têm tido alguma cautela na questão de investimentos no Brasil, exatamente em função da precariedade das nomeações, de pouco critério, digamos assim, técnico no âmbito das nomeações. Que tipo, registrando a presença aqui do senador Jim Argelo, que tipos de mecanismos internos possui a agência para inibir e punir comportamentos que violam a lei? Ou seja, ao definir, ao perceber qualquer tipo de procedimento irregular, inadequado, quais são os instrumentos que a agência tem para punir esses comportamentos? Qual o grau de transparência das ações da Agência Nacional de Águas? Todas as decisões estão na internet? Em aproximadamente que prazo uma decisão tomada, se ficam todas na internet, vai para a internet? Há relatórios das decisões? Que tipo de controle social, que tipo, como ficam disponíveis esses documentos para consulta da sociedade? Que medidas a Agência Nacional de Águas tomou para colaborar com as investigações da Polícia Federal? Qual o controle externo existente sobre a Agência Nacional de Águas? Nós aprovamos, na semana passada, um projeto nessa comissão, ampliando as atribuições do Tribunal de Contas da União para que possa também fiscalizar as agências reguladoras. Neste momento, quem é o responsável pelas auditorias, enfim, pela fiscalização da Agência Nacional de Docas? O senhor já disse que os casos relatados pelo senhor Paulo Vieira estão sendo reexaminados, estão sendo avaliados, bem como todos os procedimentos encaminhados na reunião de diretoria, mas e Vossa Senhoria também afirmou aqui de que ele foi indicado como conselheiro da companhia Docas pelo Ministério dos Transportes. É usual, é comum um ministério de uma área completamente diferente, indicar como seu representante no conselho uma pessoa de uma outra área de atuação, como nesse caso, como a Ana, são alguns questionamentos que eu gostaria de fazer, consultando o senador Pedro Tax ou o senador Gin, se querem fazer algum tipo de pergunta agora, se querem aguardar as respostas do presidente da Agência Nacional de Águas, doutor Vicente Andreu, aos meus questionamentos, para em seguida fazer outros questionamentos.
Eu, por favor, aguardar, Vossa Excelência.
Então, passo a palavra, senador Gin Argelo.
Não, da mesma forma, senador Rodrigo. Também vou aguardar. Acho que o senhor formulou, todas as perguntas o senhor formulou, foram muito bem construídas, vamos aguardar a resposta.
Muito obrigado. Com a palavra, doutor Vicente Andreu.
Eu agradeço. Eu vou tentar responder na sequência para, sim, ser bastante objetivo. A primeira pergunta é que ele não tinha ambiente e se tinha algum tipo de desconfiança da sua idoneidade. Sobre a idoneidade, não. Tanto é que tem procedimentos para isso. O que ele denotou, duas coisas. O primeiro, ele desanimou com a agência, ele tinha uma expectativa de que a agência poderia fazer regulação de saneamento, competências que não eram nossas. Ele desanimou, ele tinha uma... Ele acho que tão pouco conhecia a agência, né, adequadamente, e era uma pessoa assim, ambiciosa, mas do tipo de pessoas que queriam alçar outros voos. Ele falava muito em ser candidato, tinha pretensões eleitorais, chegava a mencionar de que ele estava cotado para ser nomeado ministro. Então, tinha esses arrobos com quais a gente tinha que conviver. Até comunicar, acho que o doutor Francisco Gaetani nunca soube, vou lhe dizer aqui em primeira mão dizer aqui, ele chegava a cogitar que ele ia ser ministro de meio ambiente, entendeu? Então, era assim, era esse o tipo de personalidade com o qual nós lidávamos. Mas sempre no nível de uma pessoa complexa, ambiciosa, mas não trazendo no processo histórico qualquer desconfiança, assim, do tipo ele é uma pessoa delituosa, criminosa ou qualquer coisa desse tipo. Mas era nessa direção. O salário dos dirigentes ficou uma situação também, eu queria te agradecer, não é o espaço para fazer campanha salarial, mas o meu salário como diretor-presidente da Agência Nacional, que é igual de todos os dirigentes de agências, é de R$11.500 bruto. Tanto ele quanto o irmão detinham cargos de origem na carreira pública federal, e aí, pelas regras, eles recebem o salário integral da origem e mais 60% da remuneração, praticamente equivalente à minha, a diferença de R$500, 60% disso. Então, essa composição de R$6.600 mais a origem dele é que deu os anúncios que foram vinculados na empresa, que ele ganha 23 mil e pouco, o irmão ganha 23 mil e pouco. O salário do diretor-presidente da agência é de R$ 11.500. Eu estou doido para falar assim, mas precisa ser o mesmo, mas vamos passar adiante. O PAD. O processo no PAD foi aberto no âmbito do Ministério por determinação da ministra no próprio sábado. A portaria foi publicada no Diário Oficial de segunda ou terça-feira, né, e ele se encontra em andamento no âmbito do Ministério. O prazo normal é de 60 dias. A avaliação de que, como não se está investigando no âmbito da agência uma prática delituosa, ou seja, qualquer procedimento da agência, mas sim se ele se utilizou do cargo para o exercício de tráfico de influência, eu acredito que, no âmbito da agência, essa conclusão possa ser menor do que o tempo estimado. Mas o prazo é esse, e ele, eu volto a dizer, momentaneamente, né, durante esse período, o corregedor, que é subordinado à diretoria, vinculado à diretoria, ele é subordinado à corregedoria, ele, momentaneamente, ele está subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. E nós estamos tentando também, assim, estamos adotando uma dimensão maior para a própria pessoa dele, mas, assim, do ponto de vista irregular, eu não poderia afirmar com essa natureza. A questão da qualificação, E eu queria juntar com a pergunta seguinte, que o senhor menciona como aperfeiçoar o sistema de sabatinas. Eu vou dar aqui minha opinião pessoal, né, e que eu já tenho manifestado, inclusive tem um seminário de agências, vou manifestar novamente a esse respeito. Eu particularmente entendo que é muito salutar esse processo de que o executivo faz uma sugestão para as agências e de que ele seja subordinado ao Senado. Acho isso muito positivo.